Temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Inimar Simões.
O Palavra de Especialista de hoje vai tratar do tema terceirização. Terceirização a gente ouve falar toda hora. Não, aquilo é um trabalho terceirizado. Ah, eu sou um trabalhador terceirizado. Nos órgãos públicos hoje se fala muito isso, né? A terceirização de certas atividades. O fato é que a evolução das relações de trabalho, né? No final do século passado, mais ou menos, assim, 1970, 80, trouxe à cena essa figura da terceirização da mão de obra, não é?
Uhum.
E o Brasil, daquela época, estava vivendo um momento difícil nessa economia, talvez tenha chegado atrasado essa onda da terceirização aqui. Em todo caso, quando chegou, nós demos o nosso jeitinho brasileiro. Para falar sobre esse assunto, para a gente se informar sobre essa questão da terceirização, o Palavra Especialista de hoje vai ouvir o professor Jorge Fernando Pinho, do Departamento de Administração da UNB. Ele é formado pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, fez mestrado e doutorado na Espanha. Professor Jorge Fernando, como eu introduzi o assunto aqui agora, a gente fala de terceirização de uma maneira às vezes até irresponsável, talvez. Porque nos órgãos públicos brasileiros, e a gente vê muito isso em Brasília, por exemplo, a gente percebe que a formação nos últimos 20 anos, por exemplo, de muitas empresas, a criação de muitas empresas que oferecem serviços aos órgãos públicos. Geralmente, limpeza, segurança, não é? É cruzado falar em empresa de segurança. Se existe alguém inseguro nessa, é o funcionário, né? Não é verdade? Mas eu queria começar sobre essa questão. Quer dizer, o senhor acha que quando a gente fala em terceirização, e aqui o sentido foi muito banalizado, você acha que a gente está sendo correto ou a gente deve voltar às origens do termo terceirização, às origens, quer dizer, quando surgiu e por quê?
Eu vejo a questão da terceirização sob duas óticas. Gosto mais de examiná-la sob uma ótica macro, lato senso, a terceirização. Então, nós começamos em Decreto-Lei 267, que estabelece a possibilidade de alocação de serviços públicos a terceiros, né?
Sim.
Então, ali começa essa questão.
Quando foi isso, mais ou menos?
Decreto-Lei 200 é de 1967.
Ah, 67 já.
É. Uhum. Então, nesse momento, você tem um aspecto positivo, a década de 70, a década dourada, né? Então você tinha órgãos como o DNR, hoje o DENIT, que tinham distritos rodoviários.
Sim.
Então esses distritos rodoviários tinham equipamentos, etc., para fazer a conservação de estradas.
Uhum.
Bem, com o advento da possibilidade de adjudicar serviços a terceiros, passou-se a contratar as empreiteiras para fazer a conservação. Enquanto haviam recursos abundantes, isso não foi nenhum problema. Mas na hora que esses recursos da década de 80 escasseiam, aí você compromete uma malha rodoviária enorme, porque o DNR tinha perdido a capacidade de exercer essa função. E as empreiteiras só faziam esse serviço mediante pagamento. Então a malha rodoviária começa a se deteriorar nessa data. Né? Bom, então esse é um aspecto da terceirização.
Quer dizer, só para fazer uma observação, essa questão de terceirização, como o senhor observou agora, tem um aspecto desmobilizar, né? Desmobilização, né? Desmobiliza o órgão público, né?
E eu sou particularmente, diria até xiita, nessa questão, porque eu acho que a confissão do gestor da incapacidade dele de gerir seus recursos humanos, gerir bem seus recursos humanos.
Uhum.
Então é mais simples você chamar terceiros para fazer isso e ficar com a livre possibilidade de resolver qualquer coisa rapidamente através da modificação, da alteração, da recontratação, etc.
Uhum.
Bom, vamos lá. Continuando, a terceirização recebe um forte impulso a partir de 87, quando a Constituição estabelece que o ingresso em cargos públicos se dará exclusivamente através de concurso.
Sim.
Bem, aí...
Não tinha pensado isso, hein? É interessante.
Então, ela começa a crescer muito a partir daí. Por quê? Porque o concurso é demorado e é mais rápido você contratar uma empresa para botar as pessoas para trabalhar. Bom, Agora, isso tem um lado positivo e tem um lado bastante negativo, né? Bem, essa situação, ela leva até os tribunais, o Tribunal de Contas e os órgãos, os tribunais estaduais, etc., a intervirem, de certa maneira, obrigando a que os órgãos apenas contratem aqueles serviços que não são o objeto daquela organização.
Sim.
Por exemplo, a procuradoria contrata terceirizado, motorista e tal, porque não é a finalidade dela, motorista, limpeza, copa, etc. Bom, isso aí é perfeito, tá? Essa visão é perfeita, mas teve que haver a intervenção da autoridade porque ela estava se, espalhando de forma sem controle, de forma incontrolada. Bem, o ponto adiante é que a própria Constituição de 87, ela estabelece a possibilidade de uma terceira forma de terceirização, que é a livre nomeação de cargos de confiança. E essa, ela tem aspectos muito negativos. Inclusive, nós temos aqui no Distrito Federal um exemplo muito emblemático dessa situação. Um determinado órgão que se destina a defender a sociedade, o consumidor, o cidadão consumidor, contra empresários, empresas, etc., que não cumprem exatamente o Código de Defesa do Consumidor, que agem atrabiliariamente, de maneira muito forte, usando seu poder econômico. Este órgão faz um concurso em 2011, homologa em 2012, e até agora, das 200 vagas que ele tinha, fora o cadastro reserva, ele nomeia menos de 25% dos concursados. E, veja, é um órgão de defesa do consumidor. Como tal, ele vai fazer a intervenção do Estado, de certa maneira, contra o empresariado. Ora, se todas as pessoas, ou se grande parte das pessoas que estão trabalhando nesse órgão, pertencem a essa fatia de nomeados livremente e, obviamente, com influência política,
claro.
A pergunta é, quem financia os políticos? Será que o funcionário nomeado por uma indicação política irá contra um empresário, poderá ir contra um empresário que está financiando o político? Essa questão precisa ser esclarecida, precisa ser clarificada, porque certos órgãos precisam de funcionários públicos porque eles são imunes, de certa maneira, à pressão do poder econômico.
Garantir aquilo que nós chamamos de impessoalidade no trato da coisa.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então, isso num órgão de defesa do consumidor é um absurdo, porque esses nomeados para funções de confiança, é lógico que eles têm que fazer o que os seus padrinhos disseram para eles fazerem, porque eles não vão poder agir como teriam que agir os funcionários públicos. Não poderiam ser demitidos, que não poderiam perder seus cargos por suas ações contra essas organizações que se desviam do capitalismo correto.
Agora, professor Jorge, Fernando, a gente está falando nessa linha de raciocínio e voltada mais para o lado do órgão público. Eu estou percebendo que o senhor está apresentando um cenário, digamos assim, não muito positivo. Mas eu fico imaginando que quando surge essa ideia de terceirização, surge dentro de uma onda de modernização, de agilização dos negócios, de diminuição de custos, de encargos, não é? De horizontalizar as coisas, né? Quer dizer, quando surge o conceito de terceirização, eu imagino que ele vem para agilizar, para facilitar. Agora, e ele rapidamente foi, digamos assim, o conceito foi meio conspurcado, né? Foi um pouco
desvirtuado,
não é isso? Estou certo ou não? Quer dizer, originalmente eu imagino que as pessoas pensam assim, puxa, olha que interessante. A gente não precisa fazer tudo, porque se a gente fizer tudo, significa um investimento excessivo, a gente não tem vocação para fazer isso ou aquilo. Então a gente pode justamente comprar do outro que já tem o jeito para isso, né? Que já tem a expertise da coisa. Quer dizer, me parece que na origem é um pouco assim, né? Não
é,
não?
A razão fundamental da terceirização é essa que você está colocando.
Sim.
Realmente é essa. Agora, é preciso entender que essa aí, foi no começo da nossa conversa, eu te comentei sobre a confissão da incapacidade do gestor de fazer as coisas.
Sim.
Bom, então, nesse ponto, é muito mais tranquilo você contratar fora,
uhum,
do que você fazer, desde que não sejam funções fundamentais da sua atividade. Se forem funções fundamentais da tua atividade, não seria aconselhável fazer isso. Mas ele tem um custo, mesmo para as empresas privadas. Você veja o seguinte, ou para as empresas semi, que estão passando por processos de privatização, etc. A medição do serviço de eletricidade, de água, ou instalação de telefones, etc. São empresas privadas, instalação de telefone é empresa privada. No entanto, ela recebe toda a carga do mau atendimento que um terceirizado faz. A imagem dela fica comprometida, fica, como é que se diz, conspurcada, por um atendimento ruim que não é ela que faz, é um contratado dela que faz.
Sim,
ninguém consegue fazer a diferença entre o funcionário da TIM e o terceirizado que está instalando um serviço da TIM.
Certo?
Bem, então é esses problemas que a gente tem que ficar bem atento, porque a tendência desse processo de terceirização foi de desvirtuamento realmente.
Agora, professor, o senhor falou isso, agora me veio uma situação que aconteceu comigo outro dia. Um exemplo mesmo, um exemplo prático, assim. Eu chamei o rapaz da NET. Ah, NET, ó, tô com um problema. Aí apareceu lá, rapaz. Eu falei, ué, vocês antes eram terceirizados. Eu falei, não tem mais. Esse serviço nosso aqui não é mais terceirizado. Eu tô te citando isso porque eu acho que em alguns momentos, em alguns setores, em algumas empresas, elas deram um passo atrás nessa questão da terceirização.
Desculpe, mas um passo à frente.
É, um passo à frente.
Porque elas estavam tendo a imagem corrompida por ação de terceiros.
Exatamente.
É. Não é?
E elas resolveram dar um basta nisso. Oh, peraí, não é bem assim. Mas eu queria fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, professor Jorge.
Pois não.
No nosso Palavra de Especialista de hoje, a gente volta já já, continuando essa conversa sobre a questão da terceirização.
Pois não.
Palavra de Especialista.